A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Ana Luísa Zaniboni Gomes, que está nos falando sobre o papel educativo do rádio. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Ana, no bloco anterior eu perguntei para você como é que se dava o processo das rádios comunitárias envolvendo aí questões que depois foram aparecendo, como comercialização de produtos nas emissoras, partidarização, né, e outros elementos que muitas vezes assim, não tinham a ver com a natureza de uma rádio comunitária.
Pois é, nos estudos e depois na vivência, né, com algumas dessas emissoras, tanto da cidade de São Paulo quanto do entorno de São Paulo, e até mesmo de algumas emissoras fora de São Paulo, fora do estado de São Paulo, a gente foi percebendo que algumas mantinham as características de comunitárias, estrito senso, ou seja, tinha lá a sua associação, fazia um trabalho comunitário importante, e ainda tem as rádios que fazem isso, é importante frisar, né? Entretanto, muitas outras emissoras caíram nessa... Não é que caíram, elas tinham uma certa inclinação religiosa, digamos assim. Elas foram absorvidas pelas religiões pentecostais. Então você tem muitas rádios evangélicas, né, no dial, se você for olhar, não só rádios comunitárias, óbvio, rádios também comerciais, mas aqui a gente está falando nesse momento de rádios comunitárias. Então muitos grupos evangélicos conseguiram licença para suas emissoras, então continuaram trabalhando no ar, e aí com uma programação mais reduzida, digamos assim, do ponto de vista da diversidade, né? Porque o princípio da rádio comunitária era você dar voz para todos, né, e ter o princípio da diversidade como um princípio norteador do trabalho, dar voz para todas as vozes, divulgar todo tipo de atividade, todo tipo de tendência, enfim. E aí a gente foi percebendo que não, né? Muitas das emissoras, como eu disse, que tinham esse viés religioso, principalmente ligadas às religiões neopentecostais, elas acabaram tomando conta de grande parte das emissoras pequenas, né? Dos bairros populares, das franjas da cidade. E isso até sociologicamente é até uma coisa justificada, né? Porque a gente vê que com o crescimento das cidades, a cidade vai empurrando a população mais carente para as suas franjas, né? Para as bordas, para os lugares cada vez mais remotos, para os bairros mais distantes do centro. E essas religiões, elas acabam cumprindo um papel importante, né? Esses grupos religiosos acabam cumprindo um papel importante onde o Estado não conseguiu chegar. Então, você tem movimentos de solidariedade, de construção de possibilidades de vida e de ajuda mútua que foram justamente se reforçando por conta disso, né? Primeiro, então, a ausência do Estado, e não existe espaço vazio, obviamente, os grupos religiosos começaram a atuar. Aí você tem também...
E a comunicação se torna um elemento importante, né, nesse processo, né?
Exatamente, muito importante nesse processo. Agora, você também tem um outro detalhe, que é o seguinte: em lugares mais desprovidos de políticas públicas, né, você também tem a questão do narcotráfico entrando no ar, não é? Você tem um sistema político equilibrado em que o tráfico faz parte daquela realidade e tem regras a cumprir, né? Então, você tem dinheiro de narcotráfico, você tem a questão dos espaços religiosos e você tem essa dificuldade de entender o mundo numa política confusa, numa política que não privilegia, né, as classes mais populares, mais necessitadas, então acaba ficando um baú de gato, né? Tudo isso fez com que as rádios também descaracterizassem do seu papel, né? Isso é um problema sério que a gente viu acontecer em muitas emissoras de São Paulo.
No caso, a mudança também de tecnologia, o acesso a tecnologias mais avançadas, como no caso a internet, né, as rádios online, isso muda muito também a característica dessas rádios?
Ah, totalmente. Ela muda de cara, né? Ela fica uma rádio mais... ela fica uma rádio mais solta, livre de regulações, ela fica uma rádio mais espontânea, ela fica uma rádio mais com a cara daquele grupo que conduz a emissora. Entretanto, você fica uma desregulamentação total, você pode fazer o que quiser sem nenhum tipo de compromisso com outros valores, né? E é tudo, você tem a internet, as tecnologias como uma coisa em si. A luz, ela tanto pode ser usada para cadeira elétrica quanto para iluminar um espaço. Então, assim, depende muito da forma de uso disso tudo, né?
Vamos ouvir uma música. Você nos trouxe aqui Senhora Liberdade, pode ser essa?
Pode ser essa.
Então, que é a Senhora Liberdade, de Ney Lopes e Wilson Moreira, né, na interpretação de Zezé Mota. Por que você nos trouxe essa música?
Porque a gente está precisando de pensar, né, de ares, de liberdade, liberdade para falar, liberdade para respirar.
Ótimo, então vamos ouvir Senhora Liberdade, de Ney Lopes e Wilson Moreira, aí na interpretação de Zezé Mota. Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Ana Luísa Zanibone Gomes, que está nos falando sobre o papel educativo do rádio. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Ana, antes da música, nós estávamos falando, né, com as mudanças de tecnologias, as rádios comunitárias, elas passaram a ter um outro perfil e com muito menos controle governamental, controle de funcionamento, e você colocando que tem dois aspectos, né? Um aspecto que pode ser muito bom em termos de liberdade, mas um aspecto que pode vir aí acompanhado de outros tipos de questões, de não controle, de não responsabilidade, talvez, com processos educativos. Como reverter esse processo? A educomunicação, ela entra como dessa forma?
Olha, quando a gente fala de controle, eu queria deixar claro assim, eu não sou a favor de que as coisas tenham controle, certo? Então, quando a gente está falando de controle, eu estou me referindo basicamente a um direito que a população tem de ser informada, né? E da gente não ficar usando nossos ouvidos como uma privada. É uma expressão ruim, difícil, chata, mas é assim. Eu acho que o controle, ele é um pouco isso. É uma regulação que você vai fazendo a partir do momento em que a população tenha condições de falar e de se posicionar e dizer, olha, isso, né? Ela pode fazer isso de várias formas, gritando, ela pode fazer isso trocando de estação, enfim. Mas eu acho que em termos sociais, a gente tem... É importante que a gente tenha um contrato, né? Um contrato de como essas coisas podem funcionar, né? Porque senão vira barbárie, né? Mas assim, eu acho, sinceramente, as emissoras têm que ter liberdade para falar o que quiser, liberdade de expressão sim, precisam ter o direito de se reorganizarem enquanto emissora, enquanto rádio, de buscar o seu novo papel e tudo mais. Eu acho que a educomunicação e todos, né, tudo que a gente, né, tem estudado e visto tem sim um papel fundamental, que é justamente de abrir consciência, né, de ajudar pessoas que trabalham com qualquer área do conhecimento, qualquer área que a gente esteja falando, mas aqui especificamente a rádio, de entender mais qual é o motivo, qual é o objetivo do seu papel de comunicador, a importância de entender a responsabilidade que ele tem enquanto um veiculador de notícias, né? A importância que ele tem de saber falar, mas de saber ouvir também o que o outro tá dizendo, né? Então, nesse caso, quando eu falo saber ouvir, assim, é você abrir o microfone para as pessoas falarem, trazer diversidade no ar, entender os ouvintes, saber também o posicionamento dos ouvintes. Esse processo dialógico, ele é importantíssimo e é um ponto muito defendido pela educomunicação, essa construção conjunta de possibilidades, né? Tanto de existência quanto de conhecimento, né? Então eu acho que sim, a educomunicação tem um papel importantíssimo a resolver e a desenvolver e já está fazendo isso. Você tem políticas públicas importantes que na cidade de São Paulo, por exemplo, muito incensado pelos estudos que a ECA trouxe para o mundo, não é? Você tem trabalhos ligados a secretarias estaduais, secretarias municipais que falam de rádio, nas ondas do rádio, trabalho de formação na área de comunicação, na área de educação, na área da saúde, mais recentemente, na área de direitos humanos. Então, assim, todos esses movimentos e essas ações e atividades propostas para fazer com que as pessoas melhorem a sua condição informativa, a sua condição formativa e o seu papel na sociedade são muito bem-vindos. Nesse sentido, a comunicação tem muito a oferecer e tem muito a aportar, né?
Você também é curadora do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Né? E também do prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Como você tem visto as produções de rádio que chegam até esse prêmio? Né? É aberto para o país inteiro, geralmente são produções muito boas, de altíssima qualidade, né? Em todas as áreas da comunicação. Como você tem visto as produções de jornalistas do Brasil que se inscrevem nesse prêmio?
Bom, o prêmio Vladimir Herzog é voltado para profissionais do jornalismo, né? E nesse sentido, ele acaba fazendo uma varredura do que de melhor o rádio, a imprensa, em específico aqui o rádio, tem feito na cobertura de direitos humanos, né? Então, o prêmio, ele não é um prêmio tipo Nobel que as pessoas indicam, né? É um prêmio que as pessoas concorrem porque se inscrevem. Então, o que a gente analisa é o que chega para a gente em termos de inscrição. Se o profissional entende que aquele material é um material importante para a área, que tem uma estrutura jornalística e um objetivo jornalístico claro, voltado para essas questões de direitos humanos, então ele está candidato a se inscrever o material e a concorrer ao prêmio. O que eu tenho percebido na área de rádio é o seguinte: a gente tem tido vários rádios ressurgindo, né? o rádio tradicional, da entrevista, da reportagem, do ao vivo, né, junto com o rádio, com produções documentários, né, com produções de radionovela, por exemplo, com produções mais trabalhadas, mas também os podcasts, né, que são os filhotinhos mais novos desse vovô rádio, desse centenário rádio, né. É muito interessante a gente ver que o rádio, todo mundo dizia, ah, o rádio vai acabar porque a televisão chegou, ah, agora a internet, o rádio acaba. Não, mas todo mundo quer ser rádio, né. Tudo acaba ficando rádio, porque é fala, porque é uma conversa, porque é uma coisa mais natural do ponto de vista da cultura brasileira, inclusive, né? Nós somos muito orais. Né? E também vamos falar numa população que tem muito, uma parte ainda analfabeto funcional, quer dizer assim, a questão do rádio, ela sobe de importância, né? Os produtos de comunicação em áudio, eles crescem de importância porque eles se tornam mais plurais, eles se tornam cada vez mais importantes para chegar até as pessoas que não têm condição de ler e que não, né, não costumam fazer leituras, não têm condição de ler. Enfim, então eu atribuo um papel importantíssimo do rádio, primeiro, nesse sentido, né? Quanto às produções que se inscreveram, como eu estava dizendo, é interessante de ver como elas vão se ressignificando em termos de formatos, né? Formatos, formas e conteúdos. Você tem, nesses dois últimos anos, um número muito grande de podcasts, né, temáticos, que vem trazendo, e por conta do formato, tem um espaço muito importante de você fazer uma junção de sonoridades, de música, de depoimentos, de falas, enfim, que é o universo do rádio. O rádio é formado por isso, por esses vários elementos que se compõem, que fazem uma maravilha sonora, não é? E dado muito a chance de explicar tintim por tintim coisa que os programas ao vivo e que muito imediatos não conseguem. Então eu vejo que o rádio está cada vez mais didático. Isso é uma coisa muito legal.
Bom, nós estamos chegando ao final aqui do programa e eu só quero lembrar que você é pesquisadora do grupo de pesquisa, né, Mediações Educomunicacionais, né, que funciona também na ECA-USP e é apoiado pelo CNPq, e é vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunicação e Educação da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que seria o Interco. Então, quero agradecer muito a sua presença, Ana Luísa, e espero que você desenvolva cada vez mais pesquisas aí envolvendo esse universo tão enigmático e que sempre se reforma, que seria aí o rádio. Muito obrigado.
Obrigada, Alexino. Como eu te disse no início, é sempre um prazer poder conversar com você nesse programa que é tão importante. E dizer que nesse momento, nesses últimos anos, a minha dedicação de pesquisadora tem sido justamente na interface comunicação e educação. Esse trabalho todo que eu venho desenvolvendo agora como pesquisadora do MECOM, né, liderado pelo professor Adilson Citelli, da ECA, e também no grupo de pesquisa da Intercom, que atualmente é conduzido pela Rose Pinheiro, da Federal do Mato Grosso do Sul, e eu assumi a vice-coordenação o ano passado. Então, juntos, a gente está nesse caminho. E sinceramente espero que muitas flores floresçam, porque cada vez mais é sentida a importância, né, de você ter a comunicação e a educação como uma fonte permanente de discussões, reflexões e conhecimento na área. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado pela entrevista concedida. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Ana Luísa Zaniboni Gomes, que nos falou sobre o papel educativo do rádio. Ana Luísa é pós-doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com pesquisas na área da comunicação que abordam políticas públicas nos campos da educação, cultura, saúde e direitos humanos. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música incidental Tiori Tiori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet, Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.